Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo é muito interessante, porque ele está mostrando sobre um médium assim, que tem uma mediunidade ostensiva. É que isso não é um presente de Deus, né? Isso não é um milagre, isso não é um escolhido, mas isso é um compromisso que a própria pessoa, o médium, ele faz antes de reencarnar. E é legal porque nos orienta para nós também fazermos uma avaliação sobre os médiuns que nós procuramos para, através desses médiuns, recebermos as orientações espirituais. É interessante que ele está dizendo que os benfeitores, né, quando se ligam a esses médiuns, desde reencarnações passadas, e fazendo, inclusive, assim, um contrato, né, de parceria, eles procuram sempre companheiros, não escravos. Mostrando que quando a gente conhecer um médium que se diz escravizado de trabalho, de ideias, que trabalha forçado e tal, até para a gente analisar que tipo de médium e que tipo de guia é esse que faz uma pessoa se escravizar. Aí ele diz aqui, ó, o médium digno da missão de auxílio não é um animal subjugado à canga, mas sim um irmão da humanidade e um aspirante à sabedoria. Lá no Centro Espírita, quando o Altivo estava na ativa, né, Deusa? Como é que era? Ele se sentia subjugado, assim, dos espíritos? Era um fardo? Ou como é que era essa mediunidade?
Era muito prazer e assim, né? E uma coisa que o Altivo sempre fez foi dialogar muito com o plano espiritual. Então ele parava e perguntava, né, acerca de determinadas providências, tudo isso. E é muito interessante a posição da espiritualidade quando ele fazia determinadas perguntas, tentando uma resposta, e os espíritos respondiam assim: de nossa parte estamos resolvendo, agora resolvo a parte de vocês, a ponto de não dar respostas prontas. Então, em algumas situações do trabalho assistencial, social, tudo isso, né, ele tinha que tomar as resoluções, né, conversar com os companheiros e chegar à conclusão. Às vezes, até algumas resoluções em termos de trabalho mediúnicos, assim. Por exemplo, a gente na casa tem os médios sentados assim na frente, né? E aquilo, isso veio, não é ritual, veio a partir de uma observação em que Newton Boechat, que era um orador conhecidíssimo, ele fazendo um estudo, o Altivo tinha evidência. Naquele momento ele viu que uma pessoa do auditório, da assistência, mandou um pensamento para o Newton. E aí ele viu, e o Newton, assim, ele se perdeu na linha de raciocínio, tipo assim, segundos. Porque ele era um orador mesmo, assim, um orador mesmo, com uma memória, com tudo muito bem, né? E a palestra que ele fazia no lugar, ele já tinha feito muitas vezes, então, mas mesmo assim, aquela linha de pensamento. E aí ele atrapalhou pro doutor Erma, assim, que fazer, né? Aí o doutor Erma falou assim: tome as providências. Não falou o que era. Aí ele pensou assim: ah, então os médios, né, sentados na frente, é como se fosse uma barreira de defesa para aquele que está falando, sustentação para o que está falando. Então, observa só, isso é parceria, isso é companheirismo, isso é espírito não ficar manipulando o médium, né, para fazer um grupo de subserviente, mas sim um grupo de companheiros crescendo e trabalhando juntos. Isso é algo assim muito sério, tem que observar essas questões.
Exatamente. E isso faz com que cada um de nós faça a sua avaliação no lugar que for. Porque, às vezes, espíritos escravizam. São espíritos que são os pseudo-sábios. Aí a pessoa fala: não, mas olha, quando eu vou lá, ele fala de tudo da minha vida. Mas olha, a coisa mais fácil do mundo é espírito falar sobre a nossa vida.
Porque a vida está na gente.
A vida está aqui, tá, a gente está andando aqui, é fácil acessar, tudo é muito fácil acessar, mas nós temos que realmente saber como avaliar, né? E aí ele diz, deve trabalhar e estudar por amor. É por isso que muitos começam a jornada e recuam. Livres para decidir quanto ao próprio destino, muitas vezes preferem estagiar com indesejáveis companhias, caindo em temíveis fascinações. Iniciam-se com entusiasmo na obra do bem. Entretanto, em muitas circunstâncias, dão ouvidos a elementos corruptores que os visitam pelas brechas da vigilância. Isso acontece bastante,
muito,
né?
A pessoa inicia com uma vontade danada, mas aí assim, gente, trabalho no bem é trabalho, né? Não é lazer, né? É trabalho. E contato com os bons espíritos é convite a trabalho no bem, gente. Não é brincadeira, não. Então, não é porque eu sou médium que os bons espíritos vão cuidar da minha casa, né? Eu tô falando aqui no aspecto doméstico, né? Vão cuidar da minha casa, vão deixar tudo arrumadinho, né? Porque, afinal de contas, um trabalho do bem não acontece, não. Eu vou ter que me organizar para dar conta das minhas responsabilidades domésticas, profissionais, né? E dedicar a casa espírita aquele tempo. Que cada vez que é solicitado mais de mim, eu terei que ou dizer não, para não deixar, porque também assumir compromisso e depois não cumprir, isso é algo muito sério, ou então me organizar mais, isso faz exigir esforço, né? Espírito algum vai colocar dinheiro em conta bancária nem pagar minhas contas. Mas eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que trabalhar. E aí, além disso, tem a contribuição à casa espírita. Pois é, vou ter que me organizar para isso. Aí a pessoa fica achando assim, puxa vida, eu estou trabalhando. E aí é assim, a pergunta de Pedro para Jesus. Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, né? Que receberemos, né? E aí Jesus silencia, mas a gente estuda o evangelho e sabe o que cada um recebeu, né? Pedro, então, foi até crucificado de cabeça para baixo, né? João desencarnou velhinho. E cada um deles receberam o quê? Uma parcela de trabalho e sacrifício. Então, para a gente entender, gente, que a recompensa espiritual para o trabalho espiritual é moral. Então, se eu for para o trabalho espiritual buscando recompensa material imediata, eu vou desistir. Eu vou desistir e vou ficar fascinado. Por quê? Por gente que vai chegar para mim e falar assim, para que você está nisso, né? Já reparou que depois que você entrou para esse trabalho, sua vida piorou a beça? Aí, como eu estou procurando facilidade, eu falo assim, mas é mesmo, né? É melhor eu sair.
Verdade. E aí ele continua. E assim, tropeçam e se estiram na cupidez, na preguiça, no personalismo destruidor ou na sexualidade delinquente, transformando-se em joguetes dos adversários da luz, que lhes vampirizam as forças, aniquilando-lhes as melhores possibilidades. E quantas vezes a pessoa entra e começa a falar assim, do personalismo, né? O trabalho tem que ser do jeito que a pessoa
quer.
Às vezes a pessoa chega e ela quer mudar coisas que no passado até já foram assim e que não deram certo. Sabe? E às vezes a pessoa fala, olha, se não for do meu jeito, então não sabe trabalhar em equipe. E muitas vezes acabam assim, se tornando joguetes mesmo, né, desses obsessores. E por conta vem a preguiça, vem tantas outras coisas e a pessoa vai e perde aquela oportunidade de trabalhar no bem. E ele continua, isso é da experiência de todos os tempos e de todos os dias. Sim, sim, concordei, mas não seria possível aos mentores espirituais a movimentação de medidas capazes de pôr cobro aos abusos quando os abusos aparecem? E aí o Aulus responde, cada consciência marcha por si, apesar de serem numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades adquirem as experiências com que se redimem ou se elevam ao preço do próprio esforço. O homem constrói, destrói e reconstrói destinos, como a humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a melhor direção para responder aos chamamentos de Deus. É por isso que pesadas tribulações vagueiam no mundo, tais como a enfermidade e a aflição, a guerra e a decadência, despertando as almas para o discernimento justo. Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou dos próprios débitos. Assim considerando, vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante, milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras obtendo um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade da luz. E, segundo reconhecemos, a mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos.
Então, aqui ele vai trazendo para a gente, sinteticamente, né, a mediunidade torturada. O que é, torturante? O que é essa mediunidade torturante, né? Porque todos nós somos médiuns. E se a mediunidade está ligada à sintonia, se eu me vivo, se o foco da minha vida é só com situações torturantes, angustiantes ou menos relevantes, porque muitas vezes a gente consome um tempo danado em situações que não acrescentam um grama, vamos dizer, colocar uma grama no nosso jardim ou um grama no nosso peso espiritual, né? Em termos de relevância. Então eu vivo o quê? Em sintonia com espíritos também que estão assim. Porque não é porque está fora do corpo que está desperto, não. Tem espírito que não está nem aí para a realidade. A gente que trabalha em reunião mediúnica vê isso, né? É. O espírito assim, ué. E quando alguém fala que está fora do corpo, ele fala assim, agora é que está melhor.
É,
então ele não está ligado. Então, mediunidade torturante. Muitas com possibilidade mediúnica apreciável, muitas tentando desenvolvimento e raras obtendo mandato mediúnico. Por quê? Porque às vezes eu só quero ter, mas eu não quero usar.
É isso aí. Né? E quer ter apenas para o uso familiar.
Usufruto,
né?
Exatamente.
Tem médiuns que, assim, ele quer saber das coisas da família, onde é que os espíritos podem ajudar as questões familiares. Uhum. Então, fica uma mediunidade familiar, apenas restrita ali. E é interessante, como ele vem falando dessa mediunidade torturada, todos nós somos médiuns. Então, muitas vezes, nós vivemos sob uma tortura imposta por essa mediunidade, que às vezes não é a mediunidade ostensiva, mas é uma mediunidade torturada, porque nós nos torturamos o tempo inteiro. Eu conheço tantas pessoas assim que estão bem financeiramente e têm uma vida organizada, familiar, mas vive sob uma tortura, sob uma busca de não sei o quê, que aquilo ali, a pessoa não está satisfeita nunca.
Porque ela não sabe o que quer.
Exatamente.
Ela não tem objetivo, ela não tem meta, isso é muito sério, gente. É muito
exatamente.
Sério.
Então, às vezes eu vejo assim, cara, tem que reencarnar sem nada, inclusive sem até as questões intelectuais, para poder dar valor na conquista.
E aprender até escolher, olha, eu já contei isso uma vez, mas eu acho muito, foi um aprendizado muito interessante. Nós tivemos no Teresa d'Ávila um evento de educação financeira. Então, um companheiro, consultor, né? Ele fez uma palestra e aí depois foi servido uma salada de fruta e um sorvete. Mas o principal era o evento, né? A palestra que ele fez. E a pessoa foi brilhante, falou e tudo. E é claro que a mãe, naquele dia, trouxe um jovenzinho, né? O filho jovem, porque também era interessante ele aprender. Aí, na hora, né? Acabou a palestra, tudo isso, começou a se servir. E as pessoas escolhiam, né, o sorvete que queria, se queria com salada de fruta, se queria com calda. Tinha lá as opções, né, e tudo. E aí o menino foi no sorvete. E na hora eu estava passando. E ele chegou e a pessoa que estava servindo o sorvete falou assim, que sabor você quer? Ele falou assim, qualquer um. Aí você vê a experiência, a pessoa evangelizadora, falou assim, qualquer um esse sabor não tem. Sabe por quê, meu filho? Você tem que aprender a fazer suas escolhas. Porque quando a gente fala qualquer coisa da vida, a gente deixa o outro escolher. E quando a coisa acontece, porque a gente não sabia o que queria, a gente reclama. Então, você agora você vai olhar e você vai falar que sabor você quer, que calda você quer, que cobertura você quer, como é que você quer. E aí eu olhei e falei assim, o que, que é um espírito atento? Que ela aproveitou e deu uma lição para aquele menino que ele nunca mais vai esquecer da vida. Porque senão a gente vira esse adulto que está, a gente chamava até do rebelde sem causa, né? A criatura está sempre satisfeita. E aí fica, ah, estou fazendo terapia 10 anos e vai fazer mais 10 ou 20 ou 30, por quê? Porque o objetivo da terapia é a criatura identificar qual é a área que ela quer trabalhar. E muitas vezes ela não quer nada, ela não sabe de nada sobre ela mesma, né?
É isso aí, você sabe que eu tenho uma amiga que ela estava, na verdade é a neta de uma amiga minha, que ela dizendo que ela tem 2 netos e assim, são crianças pequenas de 4 anos, mas ela fala assim, mas olha, Berê, é um desassossego, assim, muito grande, né? Aí tá bom, aí conversando, aí eu estive na casa dela outro dia, e eu falei assim, mas olha só, é óbvio que essas crianças têm que estar desassossegadas. A quantidade de brinquedos que tem na casa, tem na sala, tem no quarto, tem na varanda, em todos os lugares. É uma quantidade de brinquedos.
É muito estímulo, né?
E uma quantidade de cores. É um estresse visual. Falei, claro que ela vai ficar desassossegada. Ela não consegue escolher nada, sabe? Porque ela não tem condições de escolher. Faz o seguinte, deixa apenas 5 brinquedos. Recolhe tudo. Você tem que ensinar a criança a escolher, a brincar.
E dentro de um limite,
até
né?
Exatamente. Aí ela vai crescer, vai chegar na adolescência, não vai saber o que quer. E vai chegar na maturidade sem saber o que quer. Por quê? Porque a quantidade de opção é tão... eu falei para ela, olha só, vamos almoçar num restaurante no quilo.
Isso.
Que a bandeja de comida, a mesa de comida tem 200 metros.
Exato.
E tem todas as comidas de todos os países. Olha só, isso vai te dar um estresse, ou vai te desenvolver a gula, né? Ou vai te dar um estresse assim, muito grande.
É por isso que os bem organizados, né? Eu fui numa festa, assim, né? Uma grande festa, né? Então tinha muita comida, mas o que eles fizeram? Eles setorizaram por cores, então você tinha no cardápio, né, tinha a cor, aí eu sabia assim, esse tipo de comida eu não gosto, então eu não vou pra cá, né, então você, pra por quê? Pra você direcionar, porque senão haveria desperdício, que aí você, ou você pega um pedaço de cada coisa, ou então aquilo vai dando um fastio, porque a comida tem cheiro, tem cor, né,
isso.
E aí, então você tem, é interessante que a limitação, ela faz parte do processo de qualificação.
É isso aí, né?
É você saber o que você vai escolher para que você quer. Porque a abertura demais não dá certo. Na década de 60, houve uma teoria concreta, né, em educação, que foi o Summerhill, né, que era a liberdade sem medo. Então, eram escolas em que as pessoas eram totalmente livres para fazer o que elas quisessem, escolher, se eu não quero estudar hoje, eu não estudo, eu fico daquele jeito. Aí, 10 anos depois, o mesmo autor lançou um livro, Liberdade Sem Excesso. Então, vendo o quê? Que aquela questão, assim, totalmente livre, não deu certo. E aí eles começaram até assim, continuava a ter liberdade, mas havia um leque de opções, aí começou, de acordo com a idade, de acordo, porque tem que haver isso, né? A vida é isso, né, Belenice?
Exatamente, porque senão você cria uma criança para um outro mundo.
Isso, com um pensamento totalmente desorganizado.
Exatamente, pensa que, olha só, tudo vai acontecer ao seu redor. Eu acho engraçado, eu acho até bonitinho, né, chamar crianças de príncipe e princesa. Só que você vai chamando, ele vai acreditando. Né? Ele vai acreditando. Aí quando cresce, aí eles querem. Aí já,
quer o trono,
já que cresceram,
quer o trono,
exatamente,
quer o trono,
ser a rainha e quer ser o rei. E onde é que são os súditos? Aí o súdito foi a vovó que já morreu, a mamãe que já está doente, né? E o reinado abandona. E a pessoa não está preparada para aquilo. E aí, quando a gente foca uma educação baseada no espírito, Aí a gente dá uma educação mais condizente. Então, nós estamos vendo aqui que esse mandato mediúnico, ele é responsável. O médium, ele está trabalhando com alegria. Ele não é escravo de guia, não é escravo de mentor. Quando for em algum lugar que médium, casa espírita ou mentor comece a escravizar as pessoas, escravizar nas ideias, falando que não pode. Olha só, você não pode frequentar outra casa espírita, você não pode ler esse livro, não pode isso, não pode aquilo, isso tem alguma coisa errada. Exato. Porque isso não é conversa de mentor. E aí o André Luiz fala, mas ainda no mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Obrosina pode cair? Né, pode falir? E aí o Aulus responde, como não? Um mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santificação.
Ah,
então isso aí, ó, médium não é santo.
Isso.
Médium é uma pessoa que tem um compromisso e que quer honrar esse compromisso e quer trabalhar no bem. Médium santo não funciona.
Agora, trabalhador, né?
Exatamente. A gente vê alguns médiums, como o Altivo, como o Chico, como a Ivone, como o Divaldo, o Raul Teixeira e outros anônimos, né, desconhecidos, que deram a sua vida ao trabalho. Então foram pessoas que não formaram famílias.
Dignificaram, né, a tarefa.
Exatamente, mas não por um processo de santificação, mas sim de dignificação,
dedicação.
Né? Eles não estão vivendo as coisas do mundo porque eles querem dedicar o maior tempo possível àquele trabalho. Da mesma forma que tem pesquisadores, pessoas, né, que abrem mão de família, abrem mão do mundo e ficam em laboratórios 24 horas se dedicando a pesquisar, a encontrar químicas que venham salvar a humanidade.
Artistas mesmo, né? Que ficam horas, horas, horas.
Isso.
Treinando instrumento, treinando um balé, uma coreografia, para quê? Para devolver à sociedade uma qualidade. Então é trabalho de renúncia.
Isso.
De muita renúncia mesmo, né?
Exatamente. Então essa renúncia, ela não está associada à santificação. Essa renúncia está associada à dedicação.
Isso.
E aí ele continua, com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna.
Então, só através do cumprimento das obrigações é que eu tenho que obtenho merecimento, né? Então, é isso que vai dando a diferenciação entre as almas, né?
Isso. E aí, ele finaliza, o mentor, dizendo assim, recordemos a palavra do Senhor, muito se pedirá de quem muito recebeu.
Exato.
Então, o médico que recebe essa associação, essa parceria dos mentores, e que recebeu desde o mundo espiritual esse contrato, digamos assim, essa oportunidade, né? Então, isso vai ser realmente solicitado dele, né? Porque ele realmente está recebendo também a presença dos mentores, ele está recebendo essa visão espiritual e tudo isso será cobrado desse. Por isso que às vezes as pessoas falam, ah, eu queria tanto ser um médium como o Chico para poder ajudar as pessoas. E por elas não serem, elas não ajudam.
Exato. E aí a gente pergunta se quer ter a vida de Chico, quer ter a agenda do Chico, né, gente? Que na verdade eu falo assim, é um médium assim, sem agenda própria, né? Porque na verdade a vida era de servir ao próximo, a começar pelos próprios familiares, né? Então a gente tem que começar a perceber isso. E às vezes o nosso dever, não é? É aquele dever mais próximo que a gente não enxerga, né?
É verdade.
No outro dia eu até colocava assim, eu quero tanto fazer o trabalho do bem, mas às vezes alguns de nós que estamos com os idosos, né, que não contávamos, a gente não contava, né, chegar um momento que teriam idosos que a gente teria que estar junto. Então, a ocupação, o tempo que se está com essas criaturas é trabalho no bem, é cumprimento do dever, né? E isso, com certeza, é um plantio que está se fazendo para quê? Para um futuro encarnado ou um futuro desencarnado. Mas é o que ele diz aqui, ó. É, o cumprimento das nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Porque muito se pedirá de quem muito recebeu. Vamos pensar um pouco nessas questões. Muita paz para todos nós.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.